Provas e depoimentos obtidos num contexto de humilhação e violação de direitos fundamentais da pessoa, especialmente quanto sua honra e dignidade, são nulos e o que vier a partir daí num processo deve ser desconsiderado. A decisão é do Supremo Tribunal Federal, na linha do que defendeu a União no julgamento que ficou conhecido como caso Mariana Ferrer. Para a gente entender a questão julgada agora no STF, é preciso relembrar a situação. Mariana Ferrer acusou um homem de tê-la drogado e estuprado numa boate em Jurerê Internacional, Santa Catarina, em 2018. Mas a justiça concluiu pela absolvição do suspeito, por insuficiência de provas. Mariana recorreu e o caso chegou ao Supremo. Ela alega que na audiência em que prestou depoimento, foi humilhada e ofendida, tratada com sarcasmo e ironias, com o advogado do acusado fazendo insinuações sexuais sobre ela, sem reação por parte do juiz ou do promotor de justiça para coibirem as agressões verbais, apesar do apelo de Mariana por respeito.
Vocês sabem do que está acontecendo, todos vocês?
Não, não é a explicação. Não adianta vir com esse choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo.
Meu Deus, é maior que tudo isso.
Mariana, se tu quiser recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o ato, tá? Não tem problema, tá? Eu só peço que...
Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu tô implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados de assassinar, são tratados como eu tô sendo tratado. Eu sou uma pessoa animada, eu nunca cometi crime contra ninguém. Não.
Esse depoimento foi citado como prova nas decisões judiciais e virou peça importante no processo. Mas o STF diz que isso não é aceitável, que provas obtidas com desrespeito e humilhação de vítima não valem e comprometem todo o processo. A advogada da União, Rebeca Peixoto Gonzalez, ressaltou que garantir esse respaldo a quem procura a justiça é fundamental para combater a violência sexual no país.
Segundo dados divulgados pelo IPEA, no Atlas da Violência de 2026, estima-se que ocorra no Brasil pelo menos 822 mil estupros por ano, dos quais apenas 8,5% chegam ao conhecimento das autoridades policiais. O temor de serem novamente descredibilizadas no curso do processo, de serem humilhadas, de terem sua intimidade exposta, acaba por afastar muitas vítimas da sua busca por proteção estatal.
A Advocacia Geral da União, que participou do caso como amicus curiae, lembrou que o próprio STF já havia definido que as partes envolvidas, procuradores e juízes, não podem citar ou considerar elementos referentes à vida sexual pregressa da vítima ou ao seu modo de vida, e defendeu a importância de um passo além nesse entendimento.
É um desdobramento natural desse entendimento. É a fixação de uma tese que reconheça que o descumprimento dessa vedação compromete a validade do ato, contamina a prova dele resultante, alcança todos os atos subsequentes que dele dependam. Esse reconhecimento é relevante porque a responsabilização de quem pratica violência processual nas esferas cabíveis, como a disciplinar, civil e até mesmo criminal, é necessária, mas não é suficiente. Punir o agente não recompõe a regularidade e o equilíbrio necessários no processo. Assim, não é capaz de assegurar à vítima o direito a um processo justo.
No caso concreto, o empresário absolvido da acusação de estupro volta a responder pelo crime na primeira instância. E para além disso, como se trata de um caso com repercussão geral, a decisão vai servir de parâmetro para demais julgamentos daqui para frente. Da AGU, Anderson Andrade.